Conheça o podcast Dois Empregos.
Tem dois empregos.
O podcast do trabalhador brasileiro.
Sabe aquela história absurda que aconteceu no trabalho e você contava só no bar?
Pois é, a gente conta pra todo mundo no Dois Empregos.
Sigilo garantido.
As histórias mais engraçadas
e desgraçadas
enviadas por trabalhadores do Brasil e do mundo.
Saiba os bastidores de quem trabalha na Faria Lima,
no SAMU,
em um call center,
chão de fábrica e até na NASA.
Toda semana um novo episódio.
Dois empregos
no seu app de podcast favorito.
José da Conceição, Josefino.
Testa, testa o som, testa. Alô, um, dois.
Eu tô no máximo do meu som aqui.
Fala alguma coisa aí pra testar o volume, vai.
Texugo.
Texugo, porque... José da
Conceição. Ornitorrinco.
Ou será que não? É o José da Conceição, como é que é o José da Conceição?
Meu filho, José da Conceição.
José da Conceição.
Já contei pra vocês que quando eu era moleque eu fazia essas brincadeiras com Kiesa, né?
Sim.
Que a gente tinha a idade de vocês, mais ou menos, uns 10, 11 anos.
É.
Só que não tinha equipamento, essas coisas, não tinha nada. Era um radião, radião toca-fita.
Enorme.
E a gente fazia essas brincadeiras, mas era tudo assim, sabe? Não tinha texto, não tinha nada. Aí a gente brincava de...
Improvisar,
fazia noticiário. Aí fazia tradução das músicas. Fazia tradução das músicas. Fazia música romântica.
É tipo isso que a gente vai fazer agora?
Pode ser qualquer coisa. A gente vai brincar, assim, sem compromisso.
Exactly.
Dá risada e fala abobrinha. Não sei se alguém vai ouvir, não sei se alguém vai escutar essa merda depois.
Eu vou escutar,
Se alguém ouvir, pelo menos fica como registro da merda que nós vamos fazer. Eu não tenho a menor ideia o que vai sair.
Espero que alguém na nossa família ouça, senão...
Não, melhor não. Que música que a gente usa para abrir o programa, então?
Música que a gente usa...
Na abertura do programa.
Sei.
Que música? Qualquer música. Pode ser qualquer música. Engraçado. Tem que começar engraçado já. Qual vai ser?
Bom, a gente pensou... O senhor pensou...
Fala.
O senhor pensou...
Meu pai é gay.
Vocês querem essa?
Não.
Pode
Do
ser.
Meu pai é gay?
Pode ser.
Eu já sei qual é. Espera um pouco só. O macacaralho, não. O meu pai é gay, como é que chama aquela música?
Vida de Boston.
Ah, boa.
Vida de Boston.
Ai, que Boston.
Minha mãe.
Vamos começar o programa assim mesmo? Então vamos. Tênica, 3, 2, 1.
Emoção.
Emoção.
Aventura.
Aventura.
Suspense.
Suspense.
Mistério. Mistério.
Você vai
se cagamba lá dentro.
Olá, pessoal do Radiofobia. E quem tá falando é o Celto Mello.
Aqui fala Buzz Lightyear.
As melhores entrevistas com os melhores humoristas. Você só encontra... No Radiofobia.
Tira daí, moleque. Vai assistir o programa da Xuxa.
Radiofobia 500 Jardas. Dublado nos estúdios da TVS.
Ah, é o Radiofobia.
Nunca na história das internet se viu um programa onde as pessoas mijassem tanto de dar risada. Se você quer uma coisa diferente no que diz respeito aos podcasts, entra no site do Radiofobia.
Radiofobia, 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 Radiofobia.
Radiofobia. Versão brasileira, AIC, São Paulo.
Desocupado, você do mundo inteiro que ouve essa bagaça de programa. Sim, eu sou o Léo Lopes e não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. E eu trago pra você mais um Radiofobia. Muito bem, eu não faço a menor ideia. Idiota, que idiota. Quem é que é idiota?
Ninguém.
Quem que é idiota? Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Estamos aqui, vamos lá.
Vida de Boston.
Eu tomo um trago. Muito bem, estamos aqui nesse... Você já entendeu, né? Não entendeu? É o seguinte, ó. Radiofobia do mês das crianças, outubro de 2013. Eu fiz uma promessa para duas crianças de que nesse mês os programas todos seriam comandados por elas. Então, eu estou cumprindo essa promessa. E para cumprir essa promessa, está aqui do meu lado direito a figura de ninguém menos do que ele, o Bug Malone da sua geração, Luquinha. Olá, Luquinha.
Olá. Tudo bem, abestado?
Abestado. Cabeça de mexerica.
Olá, tudo bem?
Ai, Cacildas. É, a gente tem que fazer os programas. A gente já falou esse mês com quem mesmo que a gente falou? Esqueci. Com Fê Castanhar.
Nostalgia.
Aí a gente fala no microfone, seu...
E com o Manual do Mundo.
Manual do Mundo, com o Iberê.
Iberê com a Mari.
E com a Mari. E aí agora, nesse último dia, Radiofobia, dia 30 de outubro de 2013, Elias. Que foi, Leone? Aumentando? Não tá bom assim já? Aumentou? Podemos continuar os programas?
Podemos
continuar os programas?
Desculpa, ouvintes, é só um problema técnico.
ele falava problema.
Hoje a técnica vai trabalhar mais que todo mundo, porque a gente resolveu fazer um programa diferente, a gente resolveu repetir aqui no Radiofobia, com os meninos, aquilo que eu fazia com o Kessa quando era moleque.
Pai, por que você não me apresentou?
Eu vou fazer isso agora. Ele está aqui também, é o segundo em comando. Ele tem 8 anos, mas tem um cérebro de macaco que prego. A figura de ninguém menos do que ele, os meninos que tiram nota 10. Leone,
Oi, tudo bem?
É o Silvio? Mas é o Silvio?
Corta pra 18.
Mais ou menos. Esse programa de hoje não vai prestar. Eu tô achando que ninguém vai escutar essa bosta.
Só que não. Vai ser uma porcaria.
Eu tô achando que ninguém vai ouvir.
Por quê?
Porque ninguém se interessa pelas nossas brincadeiras assim de pai e filhos. O pessoal quer, entendeu? Ouvir um programa que tem as conteúdos, as coisas inteligentes. A gente não consegue fazer coisa inteligente. Então vamos se divertir? Vamos fazer. O que nós vamos fazer hoje? Tem imitações?
Imitações.
Traduções.
Comentários.
A gente vai retardar algumas notícias.
Sabe o que eu pedi pros ouvintes fazerem? Pra mandar pelos Facebook? Eu recebi várias sugestões aqui nas Facebook, nas caras do livro. Que é o seguinte, pra mandar as notícias, pra gente comentar essas notícias. Tem umas notícias absurdas pra vocês comentar aqui. Uhum. Acho que vai dar, hein?
Ok.
Acho que vai dar. E sabe o que a gente pode fazer mais lá no meio do programa?
O quê?
A gente pode fazer o Jornal do Vader. O que vocês acham?
Eu entendi essa.
A gente pode fazer o Jornal do Vader assim, ó. Todo mundo, cadê? Técnica. Aqui, ó.
Alô, Técnica. Jornal do Vader.
É o jornal
do Vader. A gente pode fazer assim depois. Olá, tudo bem?
Bem.
Oh, que coisa! Vamos falar de cultura? Vamos falar de cultura. Professor Talarco e professor Odilon hoje. Vamos ensinar as pessoas a soletrar as palavras. Soletre comigo, Leone. Ecológico. Ecológico.
E-C-U-W-L.
Não é culógico. É ecológico. Não é culógico. Entendeu? Pode ser. Em vez de ser ecológico, pode ser ebundalógico também. Por que não?
Vem cá. Soletra Arnold
Schwarzenegger. Arnold e Schwarzenegger.
Eu sei.
Arnold e Schwarzenegger. Então vamos fazer isso depois?
Tá.
Vamos. Então, Tênica, sobe as vidas de Boston aí, que o programa hoje vai ser isso. Vai ser uma grande Boston. Já tem mais. Tchau.
Tchau.
Alô? Não, meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. Eu vou anotar, fala aí. Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, Tem recado aqui, ó.
Vamos rapidamente para mais uma sessão de recadalhos do Radiofobia, como sempre, recomendando um serviço de hospedagem do mais alto garbo e elegância. É claro que se você tem um podcast, você precisa garantir o download para o seu ouvinte a qualquer momento do dia e da noite, em qualquer dia do ano. E você pode fazer como Radiofobia e hospedar o seu podcast em HostGator, nosso parceiro desde sempre, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, também presente no Brasil, com certeza tem um plano que se encaixa em seu bolso e em suas necessidades. Então acesse agora radiofobia.com.br, clique no banner da HostGator e venha para a tranquilidade podcastal você também. Você já sabe que toda a linha de camisetas do Radiofobia está disponível na nossa loja parceira Cavalaria Geek. Exatamente, eles. Temos vários modelos das camisetas do Radiofobia, mas dois modelos só estarão à venda durante mais um mês. Esse mês de novembro é o último mês para você comprar a camiseta Radiofobia Brothers e a camiseta Laurito. Esse cara é muito meu amigo, que agora viraram edições limitadas. Então, você que quer garantir a sua, você que quer completar a sua coleção, você que quer ter essa camiseta vintage, por que não, do nosso querido, saudoso, e onde será que anda, querido amigo Laurito, garanta agora. Você tem até o dia 30 de novembro para garantir o seu modelo, tanto da Radiofobia Brothers, quanto da Laurito. Esse cara é muito meu amigo. Depois acabou, não vai ter mais. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, beleléu. Então, acesse agora cavalariageek.com.br e compre a sua camiseta do Radiofobia, aliás. Workshop de produção de podcasts. Infelizmente, eu sou aqui forçado a comunicar o cancelamento do nosso workshop que estava previsto para o dia 9 de novembro em Curitiba. Infelizmente, não vai ter mais. É triste. Eu gostaria muito de ir para Curitiba fazer esse workshop, mas a gente não atingiu o número mínimo de pessoas inscritas, então a gente não vai conseguir fazer, por razões matemáticas, né? Não tem como a gente se deslocar até Curitiba, pagar passagem, hospedagem, alimentação, tereréu, para você, enfim, acabar não tendo nenhum ganho com o curso. Afinal de contas, eu vivo disso, né? Não é caridade, é trabalho. E não tem como a gente se deslocar até lá para poder, enfim, ter que pagar do bolso algumas coisas e não ter nenhum lucro. Não é esse o objetivo. Eu tenho mulher e três filhos para sustentar, afinal de contas. Então, meus amigos do Bíved entraram em contato e falaram: olha, Léo, só tem 14 inscritos, né? Tinha 100 vagas. Então, não vai dar para a gente fazer mais em Curitiba, infelizmente. E aí, nosso parceiro, então, nos aconselhou a cancelar. Então, para você que já estava inscrito no workshop de Curitiba, eu peço desculpas, eu sinto muito, mas aí o Bíved já está entrando em contato com todos para fazer, lógico, o ressarcimento do pagamento. E também para você, se quiser, se você tiver essa vontade, poder então optar por fazer o curso online. Esse sim, já está quase pronto, já estou terminando de editar os últimos vídeos e antes mesmo do prazo estabelecido, todas as videoaulas estarão disponíveis lá no bíved.com.br para você de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Atenção aí, você de outras cidades que ainda não receberam o workshop, você que queria saber quando é que a gente vai levar o workshop para Porto Alegre, Belo Horizonte, Cuiabá, Campo Grande, Maceió, Manaus, Recife, Fortaleza, Brasília, Campinas, entre outras tantas cidades que pediram workshop de produção de podcasts, agora você não precisa sair nem do conforto da sua casa para poder fazer, porque eu filmei o último workshop realizado em São Paulo. Foi uma filmagem bacana, duas câmeras, captação de áudio profissional, do jeito que você merece. Eu estou terminando agora de editar e você vai ter mais de 4 horas de conteúdo disponível online para você, dividido em pequenos vídeos de 10, 15 minutos, para que você possa assistir no seu tempo livre, faça a sua programação. Você vai ter acesso aí para sempre para essas aulas, para você ver e rever quantas vezes quiser revisar todo o conteúdo e você vai poder assistir do conforto da sua casa, de qualquer lugar do planeta, através do bivet.com.br. Então, clica lá no link, lá no post, tem o link, você já pode garantir a sua inscrição para o workshop de produção de podcasts na sua edição online. E antes mesmo lá do prazo, a gente estava planejando publicar todas as aulas no dia 16 de novembro, mas eu estou aqui bem adiantado na edição, talvez, bem provável, que antes, muito antes desse prazo aí do dia 16 de novembro, as aulas já estejam disponíveis para você. Não perca tempo, garanta sua vaga. O investimento é um pouco menor do que o investimento presencial. É claro, você vai fazer esse curso online, você vai fazer esse curso de qualquer lugar, da onde você preferir. Mas assim como não tem a questão presencial, né, como não tem esse diferencial da gente poder se encontrar, se conhecer e tal, o investimento é um pouco menor. Ainda assim, vou falar para você, é bastante barato comparado com o conteúdo, com as mais de 4 horas de conteúdo que eu estou disponibilizando para você. É bem barato. Se você fizer uma pesquisa aí de mercado e ver quanto que os cursos costumam cobrar para esse tipo de conteúdo por um período assim de 3, 4, 5 horas, você vai se surpreender com o quão barato é o investimento para o nosso workshop de produção de podcasts. Então, acesse agora radiofobia.com.br, clica lá no link do Bivet e faça agora a sua inscrição. E aí você pode também acompanhar todo o nosso movimento, tudo que acontece no Radiofobia nas redes sociais. Pode seguir @ Radiofobia no Twitter, você pode curtir a fanpage de Radiofobia Podcast Multimídia, pode curtir a fanpage também do podcast do Radiofobia lá no Facebook e você vai ter a atualização sempre que tem alguma novidade, sempre que tem alguma coisa bacaninha. Estou preparando surpresas, tem coisa nova vindo por aí, por enquanto razões contratuais me impedem de revelar, mas pode ter certeza que para você que curte podcast ou para você que está pensando em produzir também podcast, para você que tem dúvidas e gostaria de esclarecer, logo logo teremos um canal aberto, canal aberto, meu amor, para você poder tirar todas as dúvidas que você tiver a respeito disso. Eu estou planejando, estou na verdade aqui terminando de produzir algo que eu tenho certeza vai fazer com que muita gente agrade, muitas pessoas, outras também não, mas aí foda-se. Então tá certo, aumente o volume aí, porque você vai curtir agora sim, um momento totalmente sem pretensão, aonde eu e meus dois filhos, Luquinha e Leone, ficamos aqui em casa, ligamos o microfone e gravamos uma brincadeira de rádio pra você. Fizemos tudo no improviso, os meninos é que mandaram, como você já viu aí na abertura insana desse programa. Se você não tem preconceito, se você tem a mente aberta, se você não é um chato de galocha, pode ter certeza que você vai se divertir. Agora, se você está esperando um programa com um conteúdo direcionado, uma coisa mais filosófica, que respeite as raízes do podcast, velho, desliga agora e vai escolher outra coisa, que tem muita coisa boa por aí que atende essa sua necessidade. Aqui agora é insanidade total e brincadeira de criança entre um pai e seus dois filhos. Ouça por sua conta e risco, com a mente aberta e um sorriso no rosto. Abraço na boca, semana que vem tem Almir Marques entrevista, até mais.
Radiofobia.
Estamos de volta. Estamos de volta diretamente. Diretamente da Estrela da Morte. Família Vader, família Vader. Como seria o Darth Vader tomando café da manhã? Seria. Padme, cadê meus sucrilhos? Padme, onde está meus sucrilhos? Padme, cadê meu remédio para asma? E se o Luke tivesse virado o pequeno Luke Vader?
Nossa.
Olá, Luke Vader, tudo bem com você?
Bem.
Como anda seu sabre de luz verde?
Meu sabre de luz verde quebrou.
Por que você tem essa voz de Darth Vader? Porque você é filho de Darth Vader.
Sim, e fui descobrir isso há pouco tempo.
Mas a sua voz está parecendo de professor Odilon. Está parecendo a voz de professor Talaco. E você, pequeno Leone Vader? Fale conosco. Conte uma pequena história. Como está você, Leone Vader, na escola? Você está aprendendo a fazer... emitir os raios pelas mãos? Está aprendendo a jogar o sabre de luz na cabeça daquele
não,
seu amigo?
Não, porque o meu professor é muito retardado.
O seu professor é muito retardado? Ele não sabe usar...
Não, a professora Fátima de verdade.
Não, isso aqui, estou falando do Leone Vader. Aquele Leone que Vader está treinando para ser um mestre Sith.
O mestre do professor sítio. É muito retardado, é mental, tem vários problemas.
Vários problemas. Você já deu um choque na bunda dele?
Já, eu já aprendi a enforcar que nem o senhor.
Eu estou ensinando vocês. A aula de enforcamento é a minha preferida.
Eu descobri que o Leone tem usado a força pra tirar 10 nas provas.
Ele tem tirado 10.
Sim, eu chego,
ele tem tirado 10.
Eu quero tirar 10.
Ah,
eu
ele faz assim que nem o Obi-Wan, assim.
Exatamente.
Eu tirei o 10. A professora olha pra ele e fala, você tirou um 10.
É mentira.
É mentira?
Eu vi.
Mas
eu
que coisa. Vamos fazer a transformação aqui agora de Darth Vader. Vamos fazer
uma transformação agora para bichona! Agora tira a técnica, não pode ter música de Darth Vader, que é bichona, tem que ser outra. Alô, alô, que musiquinha que a gente vai pegar agora? Ah, tem essa daqui, cadê? Ah, essa daqui, ó. Ai, musiquinha de bichinha.
Que pia é essa?
Olha só, vamos falar de mod?
Ai, que pia é essa?
Você tá gritando, a gravação vai ficar gritada desse jeito. Vamos falar de mods? Vamos falar da moda, olha só. Estamos aqui agora, a sabichona, a sabichinha e a sabichuda. Olá, sabichuda, tudo bem com você?
Bem.
Olá, sabichinha, tudo bem com você?
Não.
Seriam sabichonas ou seriam Alves e os Esquilos?
Alves e Esquilos.
Não é nem Alvin, é Alves e os Esquilos. É o esquilo do Alvin. Vamos cantar a música do Alvin? Ah, gostei. Vamos cantar a música do Alvin? Vamos cantar. Cadê a técnica, a música do Alvin? Pega aqui. A técnica vai trabalhar pra caramba hoje, né?
É pra
Cacilda. Cadê? Técnica, bota a música do Alvin aqui. Como é que é aquela música do... Aqui, técnica, tira o Christian Pior aqui agora. Tira na seca. Isso, obrigado. Cadê? Vamos ver se tem a música do Alvin. Aqui, vamos cantar, todo mundo, vamos lá!
Ready to sing your song?
É!
E todo mundo! Vamos cantar!
Ok, Simon?
Ok!
Ok,
Leone?
Ok! Ok, Alvin?
Ok, Luquinha?
Ok!
Vamos cantar!
Alvin!
Um, dois, três, vamos! Nossa, não tô entendendo o pão. Técnica, tira o Alves e os Esquilos também. Não gostei. Tira o Alves e os Esquilos. Volta a voz normal, Técnica.
Tira a voz de bicha, por favor.
Vamos tirar a voz do Alves e os Esquilos.
Volta a voz normal, Técnica, isso. Volta a voz normal. E bota a musiquinha agora de musiquinha normal de radiofobia. Muito bem.
A técnica tá doente hoje de colocar essa voz pra de bicha pra
não,
gente.
Não. A técnica faz aquilo que a gente manda. Ela recebe seu salário no fim do mês. Devidamente para fazer as coisas que são orientadas.
Quanto é que você paga pra ela?
Eu pago duas jujuba e um maço de cigarro. Era pra ela morrer
pra
logo.
Gente, pra técnica é dois maços de cigarro e pra gente é sorvete.
Sorveja.
A gente faz isso pra ganhar um cachê de sorvete.
Eu pago sorveja pra vocês.
É sorvete. Isso aí, então nós vamos tomar sorvete do Juca.
O que é isso aí? É o Raul Gil Júnior?
Nossa. É tipo isso!
Vamos aplaudir! Ai, meu Deus, estamos descontrolados.
Eu tô mais ou menos!
Mais ou menos! Fazer o Radiofobia hoje falando merda pra caralho! Falando mais ou menos! Mais ou menos!
O que nós vamos fazer então? A gente pode primeiro... A gente pode fazer o que eu pedi pros ouvintes mandarem pelo Facebook... Facebooks?
Pode ser.
Algumas notícias. No Facebook, algumas notícias. Que a gente pode comentar essas notícias. A gente pode também fazer momento romântico. Pode fazer momento DJ. Pode fazer as imitações. Querem começar o quê? Pelas notícias?
Pode ser.
Então vamos lá. Técnica, vamos começar então pelas notícias. O que foi? Quer falar alguma coisa?
Não.
Não? É, tô bem. É, deixa eu tomar uma água aqui. Tênica, vamos, bota aquela musiquinha do... Aquela musiquinha do... Hoje eu não vou me preocupar muito com fazer as coisas. Tênica, tira essa música aqui na seca mesmo. Tira aqui. Tirou. Agora, Tênica, bota aquela musiquinha do... Isso, aquela.
É o plantão Radiofobia Urgenteles. Radiofobia Urgente.
Gente.
Os comentários das notícias agora diretamente das técnicas. Estamos nas redação com Lucas e Leone. Olá, Lucas.
Olá.
Olá, Leone.
Tudo bem?
Não, fala direito.
Fala direito como um...
Não consegue. Não consegue, tem problema mental. Porta problema mental. Criança tem problema mental. Fala assim, olá, tudo bem?
Corta pro Leone.
Olá, tudo bem? Isso, faz assim, Marcelo Rezende. Corta pra mim,
corta pra 18.
Isso, e você corta faz o Paulo Henrique Amorzinho. Olá, tudo bem?
Tudo bem?
Então vamos lá. Eu faço da Atena?
Ah, meu.
Eu faço da Atena, então, as barbaridades. Ah, eu sou Brasil Urgente. Vamos ver aqui a primeira notícia. É enviada pelo Henrique Oliveira. Ele tem 20 anos e ele é estudante de engenharia elétrica.
Henrique Oliveira.
Posso acabar de falar?
Não.
Cadê a Tênica, por favor? Tênica, Cabong aqui, Cabong. Tênica, Cabong no Paulo Henrique Amorzinho. Cabong.
Ai, ai, ai.
Ó, Henrique Oliveira, 20 anos, estudante de engenharia elétrica em intercâmbio Eindhoven, Holanda. O cara tá na Olha Holanda. Só. Tá nas Holanda. O que, que foi, Leone? Ah, segura direito aí o microfone, vamos lá. Notícia urgenteles. Surfista boxeador escapa de ataque ao dar socos em tubarão no Havaí. Jeff Horton contou que subiu no animal após ele morder a sua prancha. Encaixei um belo soco em seu olho, relatou o americano. Um surfista e ex-boxeador de 25 anos de... Saúde. No Havaí, Estados Unidos, ficou cara a cara com o tubarão, escapou por pouco de ser mordido ao desferir diversos socos no animal, que fugiu em seguida. É o espanta-tubarões, ele.
Olha só.
Jeff Horton estava surfando com outras 10 pessoas quando percebeu que havia uma barbatana na água. É, uma barbatana na água, tipo, deve ser o quê? É. Será? Deixa eu ver, um pé de pato.
Uma baleia.
Aí sumiu em seguida. Cerca de 20 minutos depois, o rapaz estava sentado na prancha quando viu algo grande nadando em sua direção e foi atacado logo em seguida. É, sei o que, o navio do Jack Sparrow. Né? Ele veio voando em minha direção, tubarão que voa.
Olha!
Contou o surfista. Jeff Piranhas. Conseguiu tirar a perna a tempo da água e o animal feroz acabou mordendo sua prancha de surf, derrubando o pequeno rapaz. No entanto, ele caiu na água, agarrou uma das barbatanas do predador e ao subir nele, o cara montou em cima do tubarão. Começou a dar socos no animal com toda a força, atingindo 8 socos no total.
Meu Deus.
Finalmente consegui encaixar um belo soco no seu olho. Eu acertei alguns muito bons. Relatou o jovem. Eu não fiz voz de jovem agora. Depois do golpe mais forte, o tubarão largou a prancha e saiu nadando. Na prancha, o tubarão saiu surfando. Enquanto Horton foi em direção à costa, nadando de costas, acompanhado de outro surfista. Escapando com apenas alguns arranhões, Jeff contou que a prancha não teve a mesma sorte. E acabou ficando com uma enorme marca de mordida em semicírculo. Eu vou pendurar na parede? Brincou o americano. Comentário agora de Leone. O que você acha do cara que montou no tubarão e deu socos em seu nariz?
Bem, eu acho que ele é um pouco idiota de montar em cima de um tubarão.
Um pouco idiota, é pouquinho
não,
só.
Não, vai que ele pula na barbatana e fura tudo.
Bem, podia rasgar a bunda, né?
Podia rasgar a barriga.
Nossa, que absurdo.
É verdade.
Bom, eu queria saber também quanto que o coitado do tubarão vai pagar pelo tapa-olho, né?
Ah, é. O tubarão vai ter coitado, que usar um tapa-olho, né? Tem razão.
Foca-olho.
Vai ser um tubarão pirata.
Vai ser o tubarão pérola negra.
Tubarão pérola... Mas você imagina, né? O cara tá sentado, tá surfando, que nem ele falou, aí ele tá... Ele percebeu uma barbatana na água. Ao invés de sair correndo que nem um filho da puta desesperado... Fala, eu vou embora daqui que tem tubarão. Ele ficou sentado, não, ele ficou sentado na prancha, numa boa. Até depois apareceu o tubarão e ele resolveu dar pequenos socos no tubarão. O que você faria, Lucas, numa situação dessa?
Numa situação dessa,
sim.
Se eu encontrasse uma barbatana na água, eu pegaria aquela barbatana.
Pegaria?
Pegaria a barbatana. Se for... É porque eu pensando agora, seria uma barbatana não... Eu não...
eu não perceberia, se tivesse nesse caso,
sim,
não perceberia que era um tubarão. Eu
não perceberia. Pegar. Uma barbatana na água seria o quê? Sei lá, um palhaço. Ronald McDonald.
ou podia ser...
Uma barbatana no mar é o quê? Se não é um tubarão, é o quê?
Ô pai, ou podia eu ser pegaria. Um cara... vestido de tubarão com uma barbatana aqui, né?
É, não, seria muito legal.
Agora eu posso falar o que eu acho?
Claro, já perguntei no começo, pode falar. Fala. O que você acha?
Eu acho, se eu encontrasse um tubarão, eu saía correndo.
Mas na água, você ia sair correndo.
Se eu achasse mais um, bateria com a prancha na cabeça dele.
E você acha que... Mas esse tubarão comeu a prancha, acho que ele ia gostar.
Que delícia.
Prancha de surf pro tubarão é biscoito maisena.
Exatamente.
Mas né? Como é que vai fazer? Como é que vai fazer? Vai ficar dos lados aqui?
Eu não faço a menor ideia. Eu sei que essa notícia foi totalmente excelente. Muito obrigado, Erika. Palmas para Henrique Oliveira, que mandou as perguntas.
Obrigado, Henrique Oliveira.
Muito obrigado, Henrique Oliveira. Vamos para mais uma pergunta nesse momento, Alês. Cadê aqui agora? Mais uma pergunta, Alês. Cadê agora? Renan Igor Weber Rodrigues Lobo. Nossa, olha o nome do cara. Renan Igor Weber Rodrigues Lobo, 23 anos, estudante de Direito, olha. São Paulo. Muito bem.
Zambiaulo.
Vamos à notícia dele aqui. Família vive com tigres de estimação em Maringá, no Paraná. Nossa. Dan e Tom são dois tigres irmãos que foram adotados pela família Borges, de Maringá, no Paraná. Quando era criança, tinha o Ciborges. O Homem de 6 Milhões de Borges. Vocês não sabem o que é isso. Era uma paródia do Homem de 6 Milhões de Dólares. É muito velho, esquece. É coisa de museu. Voltando aos tigres, os tigres de Maringá. Cada um deles pesa mais de 350 quilos.
Meu Deus!
Mas convivem pacificamente com o criador Ari Borges, de 43 anos, e sua mulher, suas três filhas e uma neta, numa casa da zona industrial da cidade. Ari também tem dois leões, um macaco... e um cachorrinho da raça Chihuahua.
O pai.
É praticamente um baconzinho perto do tigre, né?
O pai.
A família está enfrentando uma batalha judicial para conseguir ficar com os felinos. Embora Ari Borges tenha licença oficial para criar os animais, o Ibama é contra a reprodução dos bichos, alegando que pode representar perigo para a cidade. A cidade de Maringá, Laura Y, Dora,
enfim.
E whatever. A família vive com tigres e leões em casa.
E macacos.
Macacos.
E o baconzitos.
E o baconzitos, o chihuahua. O que você acha? O que você acha de uma família que mora com tigres e leões?
Bom, que eu acho que eles pensam.
Sendo que você mesmo pode servir de petisco no fim de semana.
Eu acho que tá falando. O papai tá falando comigo.
Sobrando com você.
Ah, tá.
Bem, assim. Primeiro, eu quero fazer uma pergunta antes de falar o que o senhor...
Pergunte. Falou.
Pergunte pro jornal.
O que será que eles comem? Eles comem os próprios donos?
Por enquanto, não. Porque eles estão querendo deixar os bichos lá. Mas deve comer pra caceta, né?
Nossa. O que eu acho... Eu acho que é muito perigoso. Porque ele cresce domesticado.
Sim.
Mas chega uma parte que vai que, tipo, outro bicho arranha ele, um leão, no caso... Ele fica com mais raiva.
Leão, és o rei da criação.
Bem, mas um chihuahua...
Baconzitos.
Ele ia ser um baconzitos.
Baconzitos. Cocrante.
Ia ser um pico de ouro.
Cocrante.
Delícia.
É.
Delicinha, cocrante. Então. Cocrante. Vamos lá.
Então.
Lucas, você, comentário dos tigres.
Só lembrando.
Repita comigo agora. Dois pratos de trigo para três tigres tristes.
Dois pratos de trigo. Dois pratos de trigo para três tigres tristes.
Agora sem errar, rapidão. Dois pratos de trigo para três tigres tristes. Eu já errei.
Dois pratos de...
de triste para três trigos. Vai, seu comentário dos trigos. Trigues.
Enfim,
só vou falar trigues agora.
Trigues. Então, enfim, eu acho que essa família leva muito a sério ao passado de macacos com os humanos, porque só pra ser macaco, pra deixar macaco e animal desse em casa. Não,
macaco tudo bem, mas e os tigres, velho? Tem 350 quilos o tigre. Macaco, você chuta a bunda do macaco, manda ele pra janela. O macaco, sai daqui, macaco, dá um pé na bunda dele. Mas e o tigre? Você dá o pé, ele come teu pé.
É mesmo.
E aí?
Não sei. tigre, pai.
O que você acha se tivesse um tigre aqui em casa?
Se tivesse um tigre aqui em casa, eu procuraria a polícia mais próxima.
Não, não. Se você resolvesse criar um tigre, como seria o seu dia a dia?
Eu pediria pro senhor me levar pro hospício.
Boa, boa, gostei. Gostei. Técnica, palmas para o ouvinte retardado que mandou essa pergunta, aliás.
Obrigado, Renan.
Foi o Renan, obrigado, né? Eu nem lembrava mais o nome do cidadão.
Obrigado, Renan.
Vamos lá, para mais uma pergunta agora. Uma pergunta não, mais uma coisa. Técnica, para a próxima eu quero...
Vamos lá.
Trilha de terror. Trilha aqui, a trilha. Trilha de terror, trilha de terror. Ih, caraca, travou aqui. Olha que bonito.
Bela música.
Travou. Técnica, travou, técnica. Fecha o programa.
Fecha.
Pá, 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 pá. Vamos fazer com a boca agora. Aqui, técnica. Agora trilha de terror. Trilha de terror, Vesquemblas. A próxima pergunta... Próxima pergunta, não. Próxima notícia é de Gabriel Soares. Ele tem 20 anos. É estudante de farmácia na UFMG Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele fala o seguinte, eles... Cadê aqui, técnica, a notícia dele? Casal canadense faz álbum de noivado sangrento e cheio de zumbis. Um casal canadense... Cadê, técnica, a notícia ali? Sai daqui, comercial. Um casal canadense decidiu sair da mesmice e fazer um álbum de noivado diferente. As fotos de Holly Young e Harlan Guthrie tinham sangue e zumbis famintos por todos os lados. As imagens foram publicadas pelo casal nas internet e fizeram sucesso na rede social Reddit, com mais de 1.150 comentários. O cenário das fotos foi o Road Valley, Ontário, Otário, no Canadá. Os zumbis foram interpretations pelos padrinhos... Tá de brinquedo with me, cara! Foram interpretados pelos padrinhos e madrinhas de casamento. Noivos são fãs de filmes de terror, de Vesquemblas, e adoram a ideia de fazer as fotos no estilo Walking Dead. O Walter Dead. Olha aí, fizeram as fotos dos casório, olha, estão andando pela... Olha assim, estão andando, né? De repente, zumbis aparecem. Ele arranca a orelha do zumbi. Olha, enfia a tora na boca do zumbi. Que coisa inusitada, né? Técnica, tira essa trilha agora que já me deu no saco.
Eu também.
Bota aquela outra do...
Notícia como...
Notícia... Dorime... Interino ad appare Dorime...
Não.
O que vocês acham desse cara, hein? Fazer coisa... E se fosse você, no seu casamento, como é que você gostaria que fosse a... O álbum de casamento seu? Cheio de zumbis?
Não.
Como seria? Cheio de quê?
Primeiro, zumbi, eu não suporto zumbi.
Não suporto
eu
zumbi?
Eu não suporto zumbi.
Por quê?
Primeira regra de ser eu. Nunca...
Primeira regra de ser eu é ótimo.
Primeira regra de ser
manual
eu.
Manual do Lucas.
Não suporte... Não suporte zumbi. Simples.
Não suporte zumbi.
Eu não gosto de zumbi.
Tá, tudo bem. Você tá no seu direito.
Sei lá. Eu não gosto de zumbi. Eu acho que eles estão no próprio direito de... Se gosta de filme de terror, o álbum é deles, o casamento é deles.
Certo.
Se eles querem fazer de zumbi, faz de zumbi.
Tá bom.
Eu não gosto de zumbi, mas eu deixo.
Mas se você fosse fazer uma coisa inusitada no seu álbum de casamento, seria o quê?
Seria, sei lá... queda livre de paraquedas.
Negócio desse. É uma boa. Quantas vezes você já pulou de paraquedas?
Nunca.
Então como é que você gosta de paraquedas?
Porque é legal.
Situação. E você, Leone, o que você acha dos zumbis?
Porcaria.
Porcaria, você também não gosta de zumbis?
Zumbis são um bando de filhos da mãe.
Eu filhos da mãe.
Eu sei o porquê da...
Claro que não, senão eu tiro você do estúdio. Você eu não pode falar filha da puta, tem que falar filho da mãe. Ah, quando você crescer e tiver barba na cara, você fala.
Eu tenho barba.
Tem barba na
um
cara.
Pouco.
Tá bom, Lucas, vai, pouco.
Eu faria os melhores momentos no álbum de casamento. Eu faria todos os melhores momentos da minha vida com minha mulher.
Olha aí, que romântico.
Romântico.
E com meus filhos.
Ah, que romântico. Técnica, tira essa música aqui agora do Amanda Bates. Tira aqui, Sherlock, bota a música. Holmes. Música romântica pro Leone, agora que ele gosta de música. Cadê? Pode ser essa daqui.
Não.
Sim.
Olá, amor. Criança, tudo bem com você? Olá. A música de amor. A música de I Love You. Eu seria feliz com minha mulher e meus filhos.
Mas também
o que é?
Eu faria os meus melhores momentos. Tipo, se minha mulher fosse mais velha que eu e morresse antes de mim, eu choraria
Mas eu faria as melhores coisas que eu podia fazer.
Velho, nossa, agora ficou triste o negócio.
Uma mulher ser mais velha que você.
Como pular de paraquedas.
Essa Delta.
Se a sua mulher morresse, você ficaria triste? Sim. E choraria,
sim,
isso?
Sim, claro. Eu ficaria, eu ficaria chorando por uma semana.
Que tristeza, amigo. O Rookie tá indo embora. Tchau, Rookie.
Bem, mas eu também...
O programa ficou muito triste de repente,
mas
Tênica.
Mas eu também faria os momentos que eu tive mais alegria.
Mais alegria.
Como quando eu estivesse jogando com os meus filhos.
Com meus filhos.
Quando eu estiver...
Os seus filhos serão meus netos.
Sim, quando eu tiver...
E meus sobrinhos.
Indo pro shopping.
Tá muito triste,
tá
isso.
Muito, cara.
Tá muito triste.
Tênica, tira isso.
Parte de alegria.
Vamos mudar isso aqui que ficou muito triste. Tênica, tira reverb. Tira o Hulk, tira o Hulk. Tira o Hulk que tá indo embora. Tênica, agora de repente chega. Não quero mais saber desse assunto. Agora eu quero. Eu quero. Alegria, 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 Tênica. Sorria, meu bem. Sorria da infelicidade no clube do Bolinha.
Felicidade.
Cantando agora.
Sorria, meu bem. Sorria. Você deve chorar por alguém que nunca lhe amou.
Olha só, momento clube do Bolinha agora, hein? Vamos ouvir uma melódia. Vamos ouvir uma melódia. Vamos inter... Qual a melódia que vocês querem ouvir? Pode ser qualquer melódia. Tem problema, pode só.
Você pode abrir uma janela.
Abrir uma janela, já está aberto. Você, você pode... Que música vamos ouvir agora, nesse momento?
Chora.
Uma música legal.
Uma música legal. Vamos ouvir uma música legal, então. Vamos ouvir essa música aqui. Tênica, tira agora o Sorria, Sorria. Tira essa aqui.
Uma música bilidinha.
Vamos ouvir essa daqui agora, então. Tênica, vamos cantar agora. Vamos cantar.
Baila tu cuerpo, alegría, macarena,
atingiendo la arena. Ay, no lo sé cantar esa letra.
Macarena.
Onde é que está minha Belina Madalena? É a Belina Madalena?
Não conheci, não.
Não conhece a Belina Madalena? Faz muito tempo. Ai, meu Deus do céu. Tênica, esses programas estão muito loucos. O que, que a gente vai fazer agora? A gente já fez as notícias dos ouvintes malucos, que mandaram as notícias pra gente comentar. A gente fez o momento da arte verde.
A gente pode... de novo,
mas não. Mais pra frente. Daqui a pouco a gente faz o momento da arte verde de novo. O que, que nós podemos fazer agora nesse momento?
As imitações.
As imitações. Qual vai ser a primeira série de imitações, então?
O Leone vai imitar o Silvio Santos.
Silvio Santos. Conseguir. Tênica, por favor, então, agora. Tênica, atenção, por favor.
Ei! Ei!
Ei!
Agora é hora de alegria. Vamos ao rei cantar. O mundo não se leva a nada. Vamos ao rei cantar.
Ei!
Ei!
Você tá rindo no quê? La 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 la. La 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 la.
O Leone vem aí.
La 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 la.
Uhul!
Olá, povo do programa dos retardados que escuta a rádio.
Esse é o Silvio Santos? Silvio Santos, mané, não é, Raul Gil?
Ele não fala. Oi, sejam bem-vindos ao programa do retardado do Radiofobia!
Oi! Ele mesmo faz o E, cadê Tênica? Uê? Aqui, é.
Oi!
Oi!
Hoje vamos falar sobre...
Esse Silvio Santos tá muito Raul Gil, cara.
Muito velho.
Sobre problema.
Agora virou Gil Gomes.
Passa pra Mega Sena que tem gente que
vamos falar dinheiro. Sobre a Mega Sena, Mauri.
Ou seja, vamos falar sobre dinheiro. Oi.
O Silvio Santos tá muito Raul Gil, cara. Tá muito Raul Gil. Quantos anos você tem mesmo?
18.
Não, quantos anos você tem? 8 anos?
8 anos.
8 anos.
Mas o Lucas só sabe...
Você tá saindo pela garganta. A mochinha não pode fazer.
Se fazer pela garganta assim, fica Raul Gil, rapaz. Fica meio Paraíba, entendeu?
É. Entendeu? O Silvio tem que ser uma coisa mais assim, é... Mais assim, falando, é mais pelo nariz. É mais pelo nariz e sorrindo sempre. Com um sorriso de orelha a orelha. E você fala assim como se fosse o Pedro Giovanni. É uma coisa... É uma dúzia de ovos dos R$2. Entendeu?
Bem...
Vamos lá.
Agora a gente vai falar sobre o problema do Raul Gil.
Ele mudou pra Raul Gil agora.
Raul Gil é um cara muito Raul mais Gil. Ou menos.
Ah, mas você já mudou agora, é Poderoso Castiga? Agora, ele falou, Raul Gil é um cara muito mais ou menos. Ele tá mudando. Ele parece que tá incorporando as pessoas, né? Uma hora tá uma cara, outra hora tá outra. Vamos ouvir então a música do Ovelha, vai. Sucesso, né? Vamos cantar a melódia nesse momento enquanto a gente prepara pra tradução. Daqui a pouco tradução, música. Hein? Não conhece?
Eu gosto de tradução.
Não?
Tradução é legal.
Vamos fazer a tradução.
Vai. Yeah. A gente pode fazer um momento de mais
imitações. Você quer fazer o quê?
Depois um momento de mais imitações.
Mais imitações? Pode fazer agora. Quem você quer fazer de imitações?
Corta pra 18.
Aqui no notícia, então vamos lá.
SBT. Não.
Brasil, gente. Da Atena, foi da Atena.
Barbaridade
mesmo.
Todo mundo fica falando IPTU, sempre tá baixando.
IPTU tá subindo, não, baixando não. É isso aí, é. O prefeito quer aumentar o IPTU de São Paulo.
Mas agora eu vou falar com o Abilton que tá lá em cima.
Eu tô aqui.
Ô, Abilton, é pra barbaridade esse negócio, não é?
Exatamente, da Terra. Enfim, nós estamos vendo aqui agora uma casa que está em chamas. Nós estamos vendo também que o vizinho está na sua casa. Ele destruiu a pia do banheiro e começou a tirar água daquela pia. Ele pegou um baldezinho e tentou jogar lá na casa.
Ô, comandante Hamilton, deixa eu só fazer uma pergunta. Você tá vendo tudo isso de dentro do helicóptero?
É.
Que belo binóculo que você tem aí em cima, não?
Exatamente.
Mas agora a gente vai falar...
Você não sabe qual voz que você faz, né?
Barbaridade! Mesmo negócio.
Vai lá.
Barbaridade. A gente vai continuar a falar sobre as casas em chamas que o...
Se você não falar, tem que falar na frente do microfone.
O Abilton tá lá em cima.
Eu tô vendo tudo isso.
E tem mais de 1000 casas pegando fogo... E um louco bêbado que passou a noite no bar, bebeu tanto que acabou colocando fogo no próprio colchão. E o fogo começou pra aquecer.
Que isso, Raul Gil agora chegou de repente? Invadiu o programa do Datena, o Raul Gil?
Não, é porque o cara que queimou a cama, ele falou assim...
Ah, o cara que foi pego no incêndio.
É, que coitado. Foi pego no incêndio.
Ele fez.
Ai, meu Deus do céu.
Vai viu? Logo.
O que o bêbado fez? Ele viu que o amigo dele o ganhava
tá
dinheiro.
Falando ainda.
Sim, estou. Ele viu que o amigo dele ganhava dinheiro incinerando coisas. Então ele resolveu incinerar o colchão dele, pensando em ganhar muito dinheiro.
Acabou?
Isso aqui não.
Mas é barco. Barbaridade, isso agora é radiofobia.
Coisas. Acabou agora. Corta.
Não,
corta.
Agora outras imitações.
Corta pra mim.
Outras imitações. De quem
corta
é agora?
Corta pra mim. Pra 18. Agora o jornal da Record. Nós vamos falar sobre o bar. Todo mundo sempre fica no bar 20 horas por dia. Mas um homem chamado Carlos, ele ficou.
Carlos.
Um dia inteiro só bebendo.
o que significa que ele ficou 100% de álcool?
Vamos fazer uma coisa? Vamos mudar isso aqui? Vamos pra tradução, que tradução é legal. Tradução é boa.
Agora eu vou falar de uma notícia que todo mundo sabe.
Meu Deus do céu.
Que é o pum.
Isso, pum.
O pum anda sendo um retardamento.
Velho, para com isso.
De todo mundo, porque todo mundo solta pum. Tipo, alguém bebe demais.
Foi você agora, né?
Não, valeu. Foi o Lucas.
Mentira, mentira. Alguém... Não, ele para, velho.
Alguém bebe demais e acaba soltando pum. E acaba vomitando e...
Ah, caiu. Não, agora nojeiro, já ficou nojento. Já ficou nojento.
Desculpa,
chega.
Agora vamos
nojento.
Para a tradução.
Chega de nojeiras, chega de nojeiras, técnica, chega de nojeiras.
Vamos chega, pra vocês coisa ficaram, engraçada,
vocês ficaram muito, nojeiras de repente.
Pra coisa engraçada, né?
Vem cá, fala um negócio pra mim. Esse aqui nós estamos fazendo aqui agora, mas... Vocês não fazem isso na hora livre de vocês, não? Porque eu nunca vejo vocês fazendo isso.
Não, porque a gente não tem nenhum rádio.
Não, vocês fazem lá no outro dia, fazer lá no...
Sim, sim.
Vocês usavam vídeo, não sei o que lá, né? Pra gravar, assim.
A gente usava o meu MP3, né?
Então não vem com essa que não tem nada.
Né, Leone?
Tem, sim. Não tem mais o fazia MP3 pra gravar.
A gravação
não, tem MP3, só que ele tá meio... Eu não sei.
Você não fez uma época quando a gente morava ainda lá em São Bernardo?
Sim, eu fazia. Fez.
Criança fazia. Cast?
Exatamente, Dead Sir.
Eu?
Sim.
Eu não.
O senhor é um amigo do senhor.
Eu não.
Que tem
senhor,
duas filhas.
Pai. O senhor...
Disse que seria uma boa ideia fazer o Criança Cast com os pais e os seus filhos. O senhor
não,
falou.
Ah, não.
Mas o papai sim, também inspirou a gente a fazer.
Né? Exatamente.
Ah, eu preciso fazer alguma coisa diferente, viu?
Papai me inspira.
Inspira, né? Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Só tô ensinando porcaria pra vocês. Tem que ensinar alguma coisa boa. Tem que ensinar alguma coisa legal. Vamos fazer essa tradução?
Vamos lá, agora de tradução.
Vocês querem tradução de música em inglês ou música japonesa?
Música em inglês, né, pai? Japonês é mais difícil.
Vocês não entendem inglês nem japonês?
Entendo melhor inglês.
Eu posso fazer a tradução de uma música japonesa, que eu já fiz uma época
aqui.
Eu
entendo o japonês do Rurouni Kenshin.
Ah, sim, muito, muito.
Então vamos lá, a Tênica cortou aqui. Então vamos lá, Tênica, por favor, pega agora a música, vamos fazer a tradução de Lave os Ovo.
Lave os Ovo.
Não, não é novidade, eu tô botando Lave os Ovo mesmo. Lá, parará, cadê? Cadê? Aqui, Tênica, por favor, traduções. A música de Missora Hibari, Love is Over, na tradução do Radiofobia, Lave os Ovos. Lave os Ovos, ô baixinho queridão, o Arine Shio. Fatia ele aí, cara. Lave os ovos. Que eu nado de maiô. Para de beber saquê. Pega no meu também. Lave os ovos. Bati meus tomatitos. Ele me bateu e ele... Levou um furo na cara. Lave os ovos. Vai tomar um toco da rua. Se você encostar lá, ela vai te bater. Que baixinha anta, ô. Vai chamar o seu pai. A Darlene da cara tremor. Vai chamar o seu pai, Kiko. Sai com todo cuidado. Tomou, cara. Lave os ovos. Que baixinha anta, ó. Sem mamão comeu kiwi. Sobrou coco e eu comi. Lave os ovos. Eu saí com o rio, ele tossiu. Jogou dama com sua tia. E ela ganhou. Pode abrir os microfones, não tem problema. A tradução de hoje: para as crianças aprender como é que se faz direito, para você que não é burro e fala japonês.
Pai,
fala.
A gente pode traduzir o do gato e o bidê?
Pode traduzir o do gato e o bidê. Você quer duas traduções hoje?
Gato e bidê. Gato e bidê.
Tá bom. Então vamos lá. Depois tem gato e o bidê. Especialmente para o Leone. Eu vou traduzir o saxofone. Eu já peguei você com a Zenaide. Arrotou e soltou pum, começou a feder. Kiko! Sua anta, ó, o homem aí, ó. Quebre um galho. Lave os ovos. Seu baixinho. Sai lá com a Tetê. Olha pra Zenaide. Lave os ovos. Vem que aqui tem internet. Lave os ovos. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Uou, uou, uou. Uou, 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 uou. Tô traduzindo o saxofone. Ah. Que bela melódia técnica.
Que lábios ovo.
Bela melódia técnica. Salva de palmas, técnica.
Que o ovo esteja com você.
Que o ovo esteja com você. Essa é a tradução de Lave os Ovos. Você quer mais uma?
Gato e o bidê.
Gato e o bidê. Vamos ver se a gente tem aqui o gato e o bidê. Tênica, tem gato e o bidê? Gato e o bidê. Agora aqui é tudo ao vivo, hein?
Eu também.
Opa. Cadê? Cadê a música, hein? Where? Essa mesma, Tênica. Bota reverb. Obrigado, Tênica. O gato e o bidê. Bidê. E tá morninho. A tia ralou. Uou, uou. O gato e o bidê. Bidê. A pinga cura. O gato da tia esmagou. Oh. Traz meu filho pra mim. No homem que ela xingou. Bicha! Ela parece o Munhá. A ridícula. Aqui tá o cheiro de ovo. Pisaram em mim. Suado. Gato e o bidê. Bidê. E tá morninho. Ele foi lá na casa do marrom. O cachorro da tia esmagou. She, ela ralou. O gato e o bidê. Aqui tá o cheiro de ovo. Pisaram em mim. hemorroida. Got you bidê, bidê. Olha lá um biguinho. A mulheta de Chico. O gato e o bidê só xingou. Xi, ela fez xixi. Xi-ha! You be there, you be there, got to be there, you be there, got to be there, you be there, got to be there, you be there, oh got to be there. Palma técnica, esse foi o The Voice Brasil.
Lembrando que não sabe, bidê é um negócio que você usa pra limpar a bunda.
Bidê é um negócio que você usa que pra limpar a bunda.
Água,
que
é
um
negócio.
Que solta. Usar, tá? Que solta aguinha no furico?
É, que solta aguinha no furico.
Solta aguinha no furico?
Opa, o senhor tá me ouvindo?
Eu tô te ouvindo.
E você, Lucas?
A bugueira pegou na vovó. Ele pegou xodó. É da vovó! Pegando aqui na minha manga. Pegou limona. Olha só que delícia de programa que você está ouvindo. É um programa Radiofobia totalmente maluquete hoje, porque quem está aqui? Está aqui meu pequeno Luquinha. Olá, Luquinha!
Olá!
Ei! Está aqui também a presença de pequeno Leone. Olá, Leone!
Oi, tudo bem?
Oi. Oi, Leone, isso aqui também nós estamos fazendo o programa.
Desculpa, eu arrotei sem querer.
Isso é, arrotou sem querer, eu tô sem sabendo. Querer, tá? Mas é ô, Leone!
Ô, Leone, para, velho!
Para com isso, cara!
Não tem graça!
Que você bebeu?
Eu não bebi nada!
Não,
você
eu
bebeu,
só
você,
bebi água!
Você bebeu Alka-Seltzer?
Não, bebi água!
O que vocês querem fazer agora? Vocês que mandam no programa de hoje?
É!
Vocês querem cantar melódia? Vocês querem fazer o quê? Querem fazer momento cinema? Querem fazer momento...
Momento cinema!
Momento Darth Vader de novo? Momento Alvin's Esquilos?
Momento Darth Vader!
O que mais? Pode fazer outra coisa também, contar uma, inventar uma história...
Inventaram uma história.
Então, e eu vou fazer as trilhas sonoras, então.
Bom.
Boa. Então tá bom. Técnica, tira o Beatles Grooves aqui na seca, que hoje pode riscar até o disco, se quiser.
Risca.
Obrigado.
Agora sim.
É, começa essa história, começa com que trilha? Vocês que vão contar. Eu não, vocês é que mandam.
É...
Eu só vou fazer as técnicas.
Fala aí. Até
é o Lucas que vai primeiro.
Vai lá. É história de terror?
Não.
É história de quê?
História de radiofobia. História... Então é uma história engraçada.
História, mas qual é o que é? É de aventura? É de luta? É de emoção? Tem que botar trilha, senão não tem graça.
Aventura.
De aventura. E que trilha de que vai de aventura? Trilha de aventura? É?
É.
Tipo assim?
Tava pensando nisso.
As 20th Century Fox apresenta nesse momento, aliás, as aventuras.
Steven Spielberg.
Steven Espinho, narrada pelo Lucas Eleone. É Os Mundo Animal. Pode narrar a sua história.
Beleza. Então, há alguns anos atrás, em 1900 quebrados, sei lá, um caçador de tesouros descobriu que um amigo dele, que também era caçador de tesouros, ia para uma aventura fora do Brasil. Esse lugar era na Ásia. Na Ásia, digamos, na Ásia, na Rússia. Na Rússia. E lá na Rússia, um outro historiador, ele conversava com esses dois caçadores de tesouros.
Peraí, na Rússia?
Na Rússia.
Tá. Então vamos. Música de Rússia, técnica, música de Rússia. Pode fazer.
Então. Aí, enquanto esse russo conversava com os caçadores de tesouros, os caçadores de tesouros foram revelando tal tesouro. E depois, com a ajuda do russo, eles conseguiram um mapa. Eles pegaram.
Vai contando mapa. Com. Como se estivesse no cinema, ó. Tem trilha sonora, tem tudo. Conte a história.
Este mapa revelava a exata localização do tal tesouro. Então, os caçadores de tesouros seguiram esse mapa e deram de cara com um portão. Esse portão tinha na frente o símbolo de uma caveira e um diamante. Esse portão se abria no meio, ou seja, era uma porta do lado da outra. No lado direito estava a caveira, no lado esquerdo estava o diamante. Enfim, eles tentaram seguir o diamante.
Você sabe que isso daria uma bela história de RPG, hein?
Também acho.
Poderia mestrar facilmente.
Seguiram a porta de diamante. Ao entrar na porta de diamante, se repararam com várias armadilhas, tais como flechas. Também tivemos alguns chão, armadilhas de chão, ou seja, chão quebrando. E tivemos também, os nossos caçadores de tesouro tiveram que enfrentar um tipo de morto-vivo. Digamos, com um morto-vivo com máscara. Esse tal morto-vivo tinha um diamante em suas mãos, igual ao da porta que eles seguiram. Eles tiveram que passar por todas as armadilhas e conseguiram chegar no homem mascarado. O homem mascarado jogou o diamante dentro do chão que estava quebrado e caiu no buraco. Depois, esse tal homem empurrou os dois caçadores de tesouro para dentro de um buraco. Esse buraco, segundo o russo, era infinito. Quando eles acabaram de cair, ou seja, não era infinito, chegaram num templo. Esse templo estava o russo, que havia falado com os caçadores de tesouro. Ele estava com uma caveira de esmeraldas em sua mão. Então, os caçadores de tesouro perguntaram o que o russo estava fazendo lá. Ele disse que aquele mapa era um mapa falso e que a caveira era o lado certo. O diamante também era falso. O que eles descobriram é que o russo também era um caçador de tesouros e havia roubado a caveira. Eles foram atrás do russo. Eles estavam entre duas paredes. Essas duas paredes, no final delas estava o russo. E no meio deles tinha um grande buraco. Nesse buraco tinha espinhos. Eles tiveram que usar toda a sua qualidade física para conseguir passar pelo meio das paredes, escalou por elas e chegou até o russo. O russo caiu em um buraco e estava atrás dele. E eles pegaram a caveira de esmeralda. Ela era a lendária caveira procurada por vários e vários anos. Fim.
Olha aí! Uma história praticamente de Goonies. A história das aventuras. Palma pro Luquinha, Tênica, gostei. Cadê, Tênica? Palma pro Luquinha, gostei das... Gostei, muito bom. Você já tinha feito isso alguma vez?
Já.
Aonde?
Eu invento história, eu escrevo história. Eu faço isso, sei lá, às vezes quando eu tenho que inventar história de prova, de colégio, eu faço.
É mesmo, cara?
Sim.
Mas não sabia desse seu talento, não? Você tá se mostrando um jovem cheio de talentos? Você sabe que isso que você fez de contar história, de inventar negócio e tal, é o que o mestre de RPG faz, né?
Sim.
Eu nunca joguei RPG, não sei, é o que me contam, né? Eu nunca tive essa referência na infância.
Ele cria história, né?
Então ele cria história, as pessoas criam os personagens e tal. Eu vou falar, vou fazer um convite para meu amigo Tato e Mauri, e também para meu amigo Rod Reis, que é um grande RPGista lá de
não
São
conheço,
Paulo.
Não conheço, mas quero conhecer.
Não conheço, mas ele que fez aquele desenho ali, ó, do Shownaf.
Ah.
Rod Reis, ele é meu amigo podcaster, ele é colorista da DC Comics. E eles convidaram pra vir aqui em Serra Negra pra jogar RPG. Eu ia lá jogar Beleza. Com eles, mas eles vêm aqui agora jogar e vocês Uhul. Estão no time. Que tal? Hein? Opa. Vamos jogar? Beleza. Vamos jogar? Role-playing games? Eu, depois de velho, vou jogar RPG. E você? Agora o Luquinha teve um momento história dele. Você quer fazer o quê? Qual será o seu momento?
O meu é de aventura, que nem...
Mas você quer contar história? Você pode cantar música, você pode fazer qualquer outra coisa. Não precisa inventar uma história, necessariamente. Pode fazer qualquer coisa.
Não, eu vou inventar uma história. Tem um pouco a ver com a história que o Lucas contou.
Não quer fazer uma coisa diferente, pra não ficar muito igual? Contou uma história, você pode fazer outra coisa, se quiser.
Eu queria contar uma outra história.
Contar também. Uma história, tudo bem. Então você pode contar uma história, não tem problema. É, qual será a trilha de início da sua história?
Bem, uma de aventura, uma...
A de aventura?
Mas também vai ter ação nessa.
Também vai ter ação. Térica, tira os goonies agora, então. É, então vamos lá, vamos para uma que eu sei que o Leone gosta. Eu acho que pode ser essa daqui, TNK. Acho que pode ser, né? Agora as histórias do Leone.
A história começa com...
Se você não falar bem na frente do microfone, nem vai sair sua voz, cara.
A história começa...
Mas, na frente do microfone.
Sim.
Você tem que falar na frente do microfone, sim.
Exatamente.
A história começa com 7 caçadores não eram de tesouros.
Eu tô tocando música do De Volta pro Futuro, você vai cantar de caçadores? Então, tá, eu mudo a trilha. Eu mudo a trilha. Eu já sei qual trilha que você quer. Essa daqui.
Bem, a história começa com...
Você não é o menino dos dinossauros?
Sim.
Então,
a
manda
a história começa com 3 caçadores. Eles caçavam leões, girafas e tigres. Eles moravam na África, muito longe da Rússia e do Brasil, que era onde os parentes deles moravam. Eles eram muito corajosos e tinham 7 espingardas, ou seja, mira, tinha mira. Eles caçavam muito, mas muito. Eles gostavam também de pegar peles para os seus pais. Mas chegou um dia que eles acharam um portão escrito "Não entre". Esse portão... Havia metade da terra, essa parte era de dinossauros, muito que um meteoro, ele criou essa parte, que tem quase, é metade do mundo, essa parte. Eles teriam que passar por toda essa floresta, enfrentando armadilhas, templos e dinossauros. Eles entraram. Eles também estavam com carro, comida e várias outras coisas. O primeiro dinossauro a enfrentar foi o Velociraptor. Todo mundo sabe que os Velociraptors são os dinossauros mais rápidos que existem. Então, quando eles acharam o Velociraptor, ele correu tão rápido que nem deu tempo de atirar. E aí... Quando ele tentou atirar, o Velociraptor foi correndo por trás e atingiu dois caçadores nas costas. Deu duas garras bem afiadas, assim. Mas o caçador, muito esperto, ele tinha uma arma com mira que não era uma espingarda. Ela tinha um tiro tão rápido, mais rápido quando o Velociraptor correu. Então, depois que o Velociraptor morreu, todos foram correndo pro portão. Porque o Velociraptor foi o primeiro dinossauro a eles encararem. Mas depois do Velociraptor, teve um brontossauro de 24 metros. Ele
era muito grande, mas eles não conseguiram enfrentar. Então, eles acharam um templo que tinha muitas armadilhas, que era para chegar do outro lado e encontrar uma outra arma que podia matar dinossauros grandes, que era um arco e flecha. Então, é um arco e flecha de ouro, com flechas muito fortes. Então, eles passaram por todas as armadilhas. Tinham espinhos, lançadores de flechas, lava, chão caindo, tinha piche para eles andarem. E eles tinham várias outras, que são muitas. Então, depois deles terem passado pelos espinhos, eles perceberam que alguém tinha empurrado um caçador que era o único que estava lá. Ele empurrou uma pedra que tinha espinhos embaixo. Mas um caçador tinha avisado para os outros, eles saíram correndo e pularam sobre o piche. Depois, quando eles encontraram o arco de ouro, o que era o melhor, que era o melhor de mira, eles tinham que passar por um muro com um brontossauro gigante, que era o mesmo que eles tinham encontrado no começo. Então, depois que eles tinham encontrado o brontossauro, tinha flechas de rubi. Essas flechas de rubi podiam atravessar qualquer coisa. Então, ele atirou uma e atravessou o pescoço do brontossauro. Depois do brontossauro, teve um giganotossauro, que ele era parente do Tiranossauro Rex. Ele era como irmão. Então, depois que eles lutaram o giganotossauro, no lado tinha uma rifle que o homem tinha colocado para eles chegarem até ele, que o último era o Tiranossauro. Então, eles pegaram a arma e atiraram várias balas, entraram. Mas o dinossauro estava com medo, ele resistiu e foi embora. E também tinha o penúltimo dinossauro que ele tinha que encarar, o espinossauro. Ele era mais forte que o Tiranossauro Rex. Ele era maior, ele tinha 15 metros de comprimento. Então, ele tinha umas pedras. Ele tinha tipo umas pedras aqui nas costas. Então, ele pegou a flecha e atirou na boca, mas ele mordeu e quebrou os dentes. E depois que ele foi embora, foi pro Tiranossauro Rex e o homem tava em cima dele, porque ele já passou 20 anos dentro dessa floresta. Então, eles tiveram que usar todas as armas possíveis: faca, espada, rifle, a arma de mira, até que um caçador perdido, que ele ia, porque era um X, tinha 4 portões, eles entraram pelo primeiro e ele tinha entrado pelo outro. Ele tava com uma arma feita de esmeralda e com balas que eram tão duras, mais duras que rubi, qualquer coisa. Atirou uma, o Tiranossauro ficou tão bravo, e um homem também. Então, depois de vários tiros, eles conseguiram chegar no último portão. Eles, e também no final, tinham eles colocaram os tesouros lá, e tudo isso deu a chave para eles saírem. Enfim.
Que excelente! Tênica, cadê palmas? Vendo aqui as trilhas do Juracema Park.
Todas
excelente vocês, hein?
Todas
que eles encontraram era a chave pra eles irem
embora. Excelente vocês, olha aí.
Mas ele tinha
aí
que encarar o Tiranossauro.
Sim, então, já entendi.
Então eles mataram e colocaram a arco, a flecha, a espada
entendi. E a arma. As armas eram quebra-cabeça que tinha que resolver pra sair.
Cada parte era feita de um
e
minério.
E da onde foi que você copiou essa história? Conta pra mim.
Na verdade, eu copiei uma parte do Jurassic Park.
Jurassic Park. Mas aí não é que você não copiou, aí você se inspirou.
Isso aí foi bem legal. Por quê? Me inspirou a fazer essa história.
Certo.
Mas essa parte dos minérios, essa parte dos minérios...
Sim.
O Luquinha, ele me inspirou por causa da esmeralda.
Ah, enquanto você ouvia a história do Luquinha, você
tava pensando nessa parte.
Agora deixa eu perguntar, vocês inventaram essa história agora?
Sim.
Ou vocês já tinham escrito isso?
Inventamos
já tinham
agora.
Pensado
inventamos
isso?
Agora, hein? Por improviso. Agora.
Tudo agora, 100% agora, pensado?
Improvisando
tudo. O senhor gostou da história das
nossas histórias? Gostei pra caramba. Eu tô pensando como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Como é que eu vou botar vocês pra trabalhar?
Bom, o meu livro...
Vou botar vocês pra escrever livro, vou botar vocês pra
meu
fazer qualquer
livro,
coisa.
Meu livro eu tô escrevendo, pai. Tô escrevendo...
Sério mesmo?
Sim.
Meu livro vai ser dessa história, vai ser bem grande.
Mas e agora? É porque esse cast muita gente vai ouvir. Aí se alguém copiar a sua história? Você vai ter que... Você vai ter que...
Direitos autorais.
Não pode. Aí você tem... Sabe o que você faz? Você tem que escrever uma história melhor ainda, que ninguém conhece.
Eu escrevi uma história, mas tão legal... Que todo mundo vai querer ler.
Isso
mas
aí.
Se alguém copiar...
Se alguém copiar
a antiga, tudo bem.
Mas a nova, não.
A nova, vai.
Não pode copiar. Agora... Muito bem, meninos. Eu gostei. Gostei de ver. Salva de palmas pra vocês.
Obrigado.
Gostei mesmo dessas histórias. Foi uma boa ideia a gente
obrigado.
Fazer as histórias. E aí, que vamos fazer alguma coisa legal pra encerrar? Mais uma coisa legal pra não ficar muito tempo aqui falando bobrinha? O que a gente pode fazer de novo aqui? Ou coisa nova, coisa que não fez ainda. O que vocês querem fazer? Querem ouvir alguma música? Querem cantar alguma música? Querem cantar de jeito engraçado? Querem cantar com voz engraçada? O que vocês querem fazer?
Bem, eu quero cantar com a voz do Vader.
Cantar com a voz do Vader. Que música nós vamos Vader. Cantar com a voz do Vader?
Quer Danone com a voz do Vader?
Quer cantar Quer Danone com a voz do Vader?
Nossa.
É isso? Então vamos ver se dá certo. Vamos ver. Tênica, bota aqui voz do Vader pra todo mundo. Cadê Tênica? Alô? Alô? Alô, Tênica? Alô, peraí. Alô, Tênica? Alô? Tênica, calma, que eu tô regulando. Calma. Calmíssima.
Pronto. Estamos regulando aqui. Tênica, alô, diminui o volume aqui, peraí, calma, tem que fazer, fala vocês aí pra testar. Fala pra testar. Fala normal, não precisa falar que é a mesa. A mesa faz o efeito da voz.
A mesa faz o efeito da voz. A força faz o ovo levantar.
Eu sou seu pai. Professor Talato e professor Odilon nesse momento vai dar dicas pra você. O que é isso?
E o enforcamento esmaga o ovo.
Ai, meu ovo, que beleza. Doeu agora.
Esmaga o ovo.
Vamos ver. Tênica, bota o que é da nome aqui. Vamos ver se dá. Atenção. Cadê? Aqui.
Que é da nome.
Darth Vader cantando o que é da nome. Podia cantar a música da Judite.
A música da Judite
é boa.
Vamos lá.
Um, dois, três. Ainda não. Wanna get down. What you gonna do? Do you wanna get out?
Quer da none.
Quer da none. Fica fora do dom, né? Isso é uma bosta. Vamos ver a música de Michael Jackson com voz de Alves e Esquilo.
Quer da none. Vocês são malucos. Não pode gritar muito assim.
Depois, o pai.
Vou botar a música também, como se a música fosse
Pai. Bom, papai. Depois a gente pode fazer Aves dos Esquilos de Michael Jackson.
Pode, vamos ver a música, né? Agora a música tá igual. Ficou no tom igual. Agora ficou igual. Agora vamos inverter, Térica. Inverte agora, todo mundo
aquela música do... Cadê? Térica, tira. Tira aqui, bota aquela do Alvin. Agora tira a música até, olha só o Silvio. Mas é o Silvio na voz do Alvin dos Esquilos. Mas olha só, será que tá muito grosso ainda? Vou botar mais fino, olha só. Oi, bem meus amigos de casa.
Parece bicha!
Não, parece que é Alvin dos Esquilos. Sim. As esquiletes!
Essa é boa.
As esquiletes! As esqueletes. Tudo bem, querida? Vamos fazer uma receita de bolo. Vamos falar sobre moda. Bota a técnica que tem música de moda pra gente falar. Tem música de moda? Música de moda aqui de celebridade. Olha só, celebridade. Ai, que delícia! Ah, aqui sim, agora sim. No programa, vamos lá, faz o programa. Muito bem, minhas amiguinhas, estamos aqui com mais um programa hoje. Um programa que fala sobre moda. Sobre moda, sobre preto porteira. Sobre se você deve ou não usar um echarpe no dedão no Natal. Se você fica bem com uma touca de bisson. Se você foi, você tá sem fone. Fala no microfone, animal. Fala no microfone,
pô. Eu tô ouvindo o senhor com a voz aí. E a voz no microfone.
É, então, é engraçado fazer assim, ué, eu sempre tive essa voz. Por que que você tá estranhando? Eu sempre tive essa voz, eu sempre tive. É que eu uso um sintetizador na boca, sabe, querida?
Não é que o senhor tá usando de diminuir a voz.
Estou usando de diminuir a voz. Onde diminuir a voz?
É de ficar com voz de bicha.
Não é voz de bicha, é voz de esquilete.
É
esquilete. Esquilete que anda de mobilete, mas de chiclete.
A gente é homem, não mulher.
A gente temos.
Gente, quiser essa voz, é parecer bicha.
A gente temos homem. Eu sou homem. Ó, eu falo grosso com essa voz, eu falo muito grosso.
Eu também.
O que foi, rapá? Vai me encarar? Só porque eu tô usando rasa? Ai, que coisa. Vamos parar com essa frescura, né? Tênica, tira aqui agora. Vamos parar, né? Tênica.
Agora, aumenta aqui, Tênica. Pronto, acabou.
Finalmente, tá com essa voz normal.
Ai, meu Deus, eu ri muito de vocês.
Nossa, tô com a bochecha doendo de
tudo. Eu dei muita risada.
Sério mesmo.
E eu tô com fome.
Ah, você tá com fome? Tá bom, pra variar, eu quero uma novidade. Porque vocês já querem encerrar os programas, é isso? Querem encerrar já os programas? Vamos encerrar, né? Já deu 1h20 já, olha só. O programa tá gigantesco. Falamos muita merda. Eu acho que o ouvinte já foi embora quando deu 20 minutos de programa. Eu acho que os ouvintes já picaram a mula, viu?
Fizemos 1 hora de bobagem.
Eu acho que sim. 20 Mas minutos. É legal, tá vendo? Era isso que eu e Kessa fazíamos quando éramos duas pequenas crianças. E...
Mas eu tenho que foi bem legal o programa hoje,
ah,
né?
Eu dei risada com vocês. Não foi que eu prometi que ia fazer com vocês?
Claro,
a gente
meteu de coração.
Que a gente ia fazer 3 programas em outubro pra dar risada e pra baralha. Não foi? Cumprimos a cota.
Mas já acabou.
E demos muita risada. Ah, vamos, querem mais alguma coisa pra encerrar? Ou o quê? Encerrar? Vai encerrar mesmo?
Música bem tchau. Legal e tudo bem.
Tchau, música tchau. Pra encerrar? Quem que música pra encerrar? Você quer uma música especial de encerramento? Nenhum? Não precisa do Goulart hoje? Quer que chame alguém especial pra encerramento? Que música que vocês querem?
Vou chamar o Goulart depois.
Não, o Goulart é pra encerrar. Pra encerrar, sim, pra encerrar. Sim. Música de encerramento. Qual vai ser? Vamos lá, vocês escolhem.
Coloca do Michael Jackson.
Michael Jackson. Você gosta do Michael Jackson? Qual a música do Michael Jackson?
Eu não gosto de Billie Jean. Billie Jean.
Não, Thriller.
Não.
Thriller?
Né? É, eu gosto de...
Quer encerrar o programa com voz de terror?
Não, não quer.
É de Billie Jean.
Hã?
Billie Jean é legal.
Como é voz de terror, pai?
Botar aquela voz de monstro do
não.
Michael Jackson.
Ok.
Não.
Aquela voz assim, cadê, Tênica?
De monstro? What?
É, tipo... Cadê, Tênica? Eu vou mostrar como é que é... Alô.
Assim, tipo monstro. É tipo monstrengo. É um pouco mais do que Vader. É mais do que Vader. Eu gosto de monstrengo.
Também.
Pode ser assim?
Pode. Tá.
Então vai, Tênica, joga
pode.
Os trailers.
Tá.
Pega na mão, meu dão. Muito bem.
Pai, mas a gente não tá com essa voz.
Não tá, não, só eu tô. A gente vem brilha de bada em minha voz. Ela tá louca, ela parece uma velha bocó. Minha avó bebeu, ela saiu na rua pra bater. Faz as músicas no ar. Minha avó bebeu, ela ficou pelada no sofá. Vai enganar, que velha boba, retardada. Essa véia não sabe o que faz, a véia que véia boba, retada, pelada no sofá, a teta dela caiu. Muito bem, estamos aqui encerrando mais um programa hoje, um programa totalmente maluco.
Valeu, ouvinte!
Se você ficou aqui até agora, você
e
faz
a
parte.
Que a força esteja com você!
É.
Desculpa, tá?
Muito bem. Não, vou fazer que nem o Vitor Belfort no comercial da Sky. Nossa. 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 É, muito bem. Ó, estamos aqui encerrando o programa de hoje. A gente falou que ia fazer uma merda e a gente fez.
Fez.
É por isso que
fizemos
eu gosto.
Mesmo.
Não grita, criatura
não
de Deus.
Grita.
Tem que desligar seu microfone, é pra estourar o ouvido das pessoas.
É que eu tenho.
Tchau, Lucas.
Tchau.
Obrigado, viu?
Tchau.
Obrigado pela gravação de hoje. Você foi uma pessoa muito inteligente.
Obrigado.
Você fez as histórias. Gostei das suas histórias.
Obrigado.
Belas histórias, bela história. Acho que eu vou fazer um livro com a sua história e vou encher o rabo de dinheiro. Aí eu te dou uma parte em ovos. Ovos de codorna.
Ovos de codorna.
Ovos de codorna vencidos. Ovos de codorna com chocolate.
Oba!
Então, quer mandar um recado pros seus fãs?
Obrigado por ver, por escutar a Radiofobia até aqui.
Até aqui.
Obrigado.
De nada, que mais?
E obrigado por aguentar
eu, Leone. Podem mandar presentes pra vocês. Tu podem mandar presentes, se quiserem, pelo correio.
Se quiser,
Podem mandar jogos de Xbox 360.
Sim.
Podem mandar action figures.
Sim.
Podem mandar livros, álbuns de figurinha.
Pode, por favor.
Podem mandar dinheiro também, se quiser.
Ah, pode ser também.
Aí a gente pega o dinheiro e usa pra comprar as coisas que a gente quer.
Isso aí.
Mandem presentes para os meninos. Os meninos gostariam de receber presentes dos ouvintes. Os ouvintes não dão nada, os ouvintes são tudo um bando de muquirana. Por isso que eles ouvem esse programa, que é de graça. É de graça. Diversão gratuita.
É isso aí.
É uma bosta também, eles vão pagar por essa merda, não vão pagar. Tchau. Gostei dessa risada de terror agora. Muito bom. Muito bom. Tchau, Leone, pra você.
Tchau.
Fala direito no microfone, querido.
Tchau.
Por que você tá falando assim?
Eu não gostei da minha história.
Eu gostei. Como eu não gostei da sua história? Você tá sendo injusto. Depois que você acabou a história, eu elogiei pra Cacilda. Não, eu tô falando primeiro com ele. Você entenda as coisas, criaturinha de Deus. Primeiro eu estou falando com ele, dizendo que eu gostei da história dele, tereréu. Agora acabei a despedida, agora eu vou me despedir de você. Agora eu vou falar. Eu já tinha falado que gostei da sua história. Você tá confundindo as coisas, criatura. Não é porque eu tô elogiando uma que eu tô desfazendo da outra. Como diria o professor Odilon. Na verdade, eu adorei a sua história. Esse negócio das armas serem a saída da chave e dos tiranossauros calombos e os obidopitecos e os bilobilecos. Eu não entendo nada de dinossauro. Você entende, você é um belo dinossauro, man. Gostei muito.
Dinossauro, man.
Eu gostei muito dos Velociraptores.
Os Raptors.
Velociraptores. Minhoca,
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 tchau. Dá tchau pros ouvintes.
Tchau, minhoca. Tchau,
minhoca.
Dá tchau pros ouvintes.
Muito obrigado, por favor, sim, vem, só vem presentes.
Se quiser.
Presta atenção que ele com essa voz ficou com a sua voz hoje.
Se quiser, mesmo. Se quiser vocês podem enviar um presente pelo correio, se não quiser me envia, tá?
Nossa, você tá com a voz do Lucas e sem efeito.
Desculpa,
tá? Desculpa do quê? Você tá pedindo desculpa por pelo quê? Você tá pedindo desculpa pelo quê, criatura?
Por eu ter falado que você não gostar de me esclarecer assim, da minha escola.
Eu não gosto de você pedir desculpa. Manda todo mundo pastar e vamos embora.
Tá, tchau.
Ah, acabou até os trailers agora. Bom, eu ia botar, bota mais aqui, ó, Terry, pra continuar, vai. Eu fiz uma cagada agora. Vai, mas não é porque eu tô falando de um, eu vou fazer do outro, pô. Entendeu? Adorei a sua história, você é uma pessoa muito criativa.
Eu tô com a voz do Lucas?
Você tá com a voz do Lucas sem microfone, tá horrível isso.
Tá um lixo.
Tá uma sensação animal. O Lucas. O Lucas, ele tá ficando pré-adolescente, a voz dele tá ficando.
Então, tchau, ouvintes. Até o próximo programa, se eu tiver com meu pai e com meu irmão.
É o Leone que
você tiver, você vai estar onde?
Se eu tiver.
Ah, vamos parar com isso. Técnica, chama o Goulart, vai, pelo amor de Deus. Tira.
Tira a técnica, tira, chama o Goulart, né? Vamos fazer direito essa saída, porque senão o programa não vai sair. Vamos terminar aqui mais um Radiofobia, um programa que foi totalmente maluco. Um programa que, se você ouviu, parabéns pra você. Obrigado, Les! Técnica, Les!
Uhul!
Obrigado. Ai, JQuest, viu? É porque essa música é de um programa chamado Comando da Madrugada, que era apresentado por um cara chamado Goulart de Andrade. Então só quem é velho sabe. Então,
que nome bonito.
Goulart de Andrade, olha aí. Você pode usar como pseudônimo. Eu sou Leone, meu pseudônimo é Goulart de Andrade. Gostei. Muito bem. Meninos, obrigado, viu? Adorei as suas histórias dos dois.
Suas.
Adorei as imitações. Tá, adorei o Silvio Gil.
Silvio Gil.
Adorei o Raul Santos também. Ficou excelente.
Da Atena.
Olha o telefone tocando. É sua avó. Silvio Gil, Raul Santos, adorei. Técnica, desliga aqui o telefone, por favor.
Desliga, Técnica.
Meu Deus do céu, viu?
Desliga, Técnica.
Não vai atender. Ah, sua mãe atendeu. Olha aí, tá vendo? Isso aqui é gravar programa sem edição, é isso.
Beijo pros ouvintes. Beijo pros ouvintes todos.
Beijo.
Se você ficou aqui até esse momento, você é a resistência. Esse foi um programa especial de Dia das Crianças, onde nós encerramos o mês das crianças no melhor estilo abobrinha, no melhor estilo pais e filhos falando Merlin no microfone.
Eu também.
E utilizando todos os recursos tecnológicos e criativos.
Eu também.
Para fazer as pequenas cagâmbalas. É isso
para
aí.
Para imitar o próprio irmão também, né, Leone?
É isso aí. E mandem vai pedir desculpa de novo, eu vou jogar o telefone na tua cabeça. Eu vou jogar isso aqui na tua cabeça. Técnica, prepara aqui. Prepara aqui pra dar na cabeça dele a 12. Se pedir desculpa de novo, vai ter, ó. Aqui pra você, hein, ó. Muito bem. Ó, vamos embora então. Os ouvintes que quiserem mandar presente pra vocês, entrem em contato pelo Twitter.
Entra.
Que aí eu mando os endereços.
Eu não tenho Facebook, então não procure.
Não procure não que tem. São muito novos ainda pra redes sociais. Então tá bom, vamos embora?
Bom.
Vamos comer?
Vamos comer.
Tomo fome, vamos comer. Tchau, ouvinte. Semana que vem tem alguma coisa que eu não me lembro. O que tem semana que vem?
Tem alguma coisa.
Acho que é o Mir Marques a entrevista, mas eu não tenho certeza. Com mais um dublador.
Eu tenho que ir no banheiro.
Tudo bem, você vai já. É nóis, Queiroz, radiofobia.com.br, o seu programinha excelente. Semana que vem a gente volta. Esse foi um programa que foi totalmente maluquete, de Dia das Crianças com os meninos, falando Merlin. E logo mais a gente tá aí de novo com mais um entrevistado humorista ou não para você. Abraço na boca, você já sabe. Plante um filho, escreva um disco, grave uma árvore. E cadê a Técnica? Cadê o até logo, Lesa? Aqui, Técnica? Não. A Técnica viu Cacilda Becker. Falar um negócio pra essa Técnica, viu? Técnica, é aquele, cadê? Aqui, alô. Até logo, Lesa. Tchau. Vai, maestro, vai.
Toma.
Globeto bolinha. Vai, maestro. Tchau, tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Rádio Fobia. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.